partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite, vamos falar sobre o Centro Social Amavitron, que é a sigla para Associação dos Moradores e Amigos da Vila Tronco, Neves e Arredores, transformando vidas, construindo futuros. E para conversar a respeito da Amavitron, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Jéssica Soares Cardoso, que é educadora social, ativista negra, promotora cultural e vice-dirigente da Amavitron, junto com o seu irmão, Luciano Soares Cardoso, que é educador social, pedagogo, foi o primeiro secretário da Amavitron e hoje é o presidente da Amavitron. Então, bem-vindos a esse espaço aqui da FM Cultura, ao programa Quilombo.
Muito obrigada, boa noite.
Obrigado, boa noite.
Bom, Jéssica e Luciano, eu começo então perguntando, eu já estive algumas vezes na Amavitron, né, já nos conhecemos, mas eu peço para que vocês falem um pouco sobre que projeto é esse, que associação é esta?
Olha, essa associação, ela começou nos anos 80, né? Fundada pelo nosso pai, Paulo Jorge Amaral Cardoso. E Dona Genesi, nossa mãe. Genesi. Mulher guerreira. Foi uma época que, onde a necessidade da vila, né, de ter uma ponte entre a prefeitura e a comunidade. Porque as necessidades básicas da comunidade na época eram muito grandes. Muito, muito mesmo. Questão do lixo, saúde, escola, creches.
Moradia.
E o nosso pai, com uma visão, sempre tem uma visão para frente, juntou amigos afins da comunidade. A gente vai ter que mudar isso. E aconteciam muitas enchentes também ali, né? Uhum. Na vila. Foi aí onde surgiu a Amavitron.
A associação.
E dentro deste tempo, né, da instituição, no passar dos anos, aí ele teve a necessidade de construir uma creche, que era para as mães deixarem seus filhos, né. A questão da Amavitron, a gente sempre social direto.
No primeiro momento esse de criação, quando foi criada então a associação, que tipo de atividade se fazia lá na criação?
Na época, como as, tipo, atividade que sentido?
Era de garantias de direito, na verdade, né?
Seria isso,
iniciou,
né,
na garantia de direito, do saneamento básico e de moradia. Após nisso, teve
buscando
necessidade.
E
isso, buscando isso, auxílio para a comunidade, né? E depois se iniciou a creche, né? Com 40 crianças iniciais, porque as mães tinham necessidade de trabalhar.
Isso.
Né? E aí se iniciou ali o trabalho da Amavitron quanto ativa, né, dentro da questão da educação, né, que aí vinha a creche, uhum, para as mães irem trabalhar, e aí veio a parceria com a LBA, né?
A LBA foi a nossa primeira parceria que teve na época,
né? LBA?
É. Uhum. Isso, Legião Brasileira.
Ah, sim.
De Assistência
Social.
Foi o primeiro convênio que a gente teve.
E na época também já esse trabalho da creche começou como sendo um trabalho gratuito.
Tudo gratuito.
Sempre foi gratuito a instituição. Uhum. Nesses
voluntários.
É.
A primeira coordenadora foi a nossa mãe, a nossa tia, né, as tias, amigas da comunidade, que saíam para pegar alimentação nos bar para poder alimentar aquelas crianças enquanto as suas mães saíam para trabalhar.
Bom, e esse trabalho, ao longo do tempo, ganhou corpo. Outras atividades foram incorporadas, então.
Foi como eu digo, sempre tem as etapas, né? A primeira etapa surgiu no ferro e fogo, né? Sem ter... Foi no afã de ter uma garantia de direitos, de promover os direitos ali, de mudar aquela realidade. Já na segunda etapa, onde começou a gente viu a necessidade dos processos, a gente chama, que é o documental, dos documentos da instituição. Para quê? Para formalizar a questão da creche,
Associação.
A questão da associação. Inscrever os moradores dentro da associação para eles terem voz lá dentro. Que a questão não era só nós, só os quem fundou, mas era toda a comunidade. De todos terem voz e decidirem qual o melhor na época para a vila, né?
Uhum.
E começou a terceira etapa, que foi a etapa do profissionalismo. Porque aí, para te conseguir parcerias, para mudar totalmente a realidade, tu tem que ter um conhecimento dentro da instituição. Aí de tentar formar pessoas como educadores sociais, pessoas da área de assistência, pedagogos, também foi um passo importante.
No caso, contratar esses profissionais para atuarem dentro da associação.
Também. Ou ser colaboradores mesmo também, voluntários.
Uhum.
Né? Trazer pessoas que... para estruturar a instituição. Como a gente teve o projeto da GTZ, né?
Sim, a ONG alemã.
Uma ONG alemã, na época, que ela veio aqui para o Brasil para formar líderes comunitários nessa parte da gestão social.
Legal.
Foi onde o seu Paulo Jorge trouxe para dentro da Mavetron, que seria o ProRenda, né? ProRenda Urbano. Onde vários líderes de várias
comunidades
de Porto Alegre, Restinga, Tuca, Mato Sampaio, estavam todos dentro da Mavetron, estudando, se aperfeiçoando, mas todas as pessoas da comunidade.
Sim.
Das comunidades, para aprender gestão social. Porque os processos têm que ter continuidade. Esse era uma preocupação do seu Paulo Jorge. Da própria Mavetron, que hoje tem quase 40 anos, né? De tu ter continuidade sempre. Porque a gente tem problema sério no nosso país. Os projetos sociais de empresas, os projetos sociais de governo, para dentro das vilas, nunca tem continuidade. Quando a gente pensa que vai acontecer, vai o pulo do gato, vai dar aquele o upgrade, vão lá e nos tira o docinho. Aonde se perde vários jovens nesse sentido.
Sim,
e a Mavetron, nesse sentido, se preocupou com isso. A gente não pode parar.
É mais ou menos como a gente pode fazer uma associação com a questão político, no sentido de que gestão, né?
Sim.
A gestão do Estado.
Sim.
Porque a cada período muda o gestor.
Sim. Muda o olhar.
Então, muda o olhar, mudam as políticas.
Mudam.
E
quem é que sofre?
Quem é que sofre?
Sempre.
A população, sempre.
Sempre a população, né? Jéssica?
Eu acho que... E dentro desse trabalho todo, né? Hoje a nossa instituição, ela tem um atendimento de 450 crianças, né? Em atendimento da educação infantil,
450.
Até a área da assistência, cursos. Hoje a gente oferta cursos de informática, padaria, robótica.
Uhum.
A gente tem oficinas de jiu-jitsu. A gente tem oficinas de teatro, que é em parceria com a companhia de teatro, né, do CIE, Tire Suas Máscaras. Hoje a gente tem uma banda também, que agora no momento ela está um pouco parada por mudanças de profissionais, mas logo logo a gente está retomando as atividades. Hoje a gente conta com voluntariado também de capoeira. Então são várias oficinas que a nossa instituição oferta para dentro da nossa comunidade. Hoje nós estamos também com um projeto Yalodê, Costurando a Vida, né? Que é um projeto que onde a gente está atendendo 60 mulheres, né, na área do corte e costura, trabalhando a economia solidária, né, tornando protagonistas essas mulheres da nossa comunidade, que estão sempre na batalha, estão sempre na luta, né, e estão sempre provendo, né, as suas casas. Então, a gente está sempre movimentando, trazendo, né, o melhor para dentro da nossa comunidade, trazendo, tirando o olhar, né, de violência, mas sim trazendo o olhar do empreendedorismo, que hoje a gente não pode falar em comunidade e não falar em empreendedorismo, em movimentar nossa economia local. Nós também temos projeto que é o Favela Folia, né, que é um projeto de carnaval, de rua, com blocos amigos do Favela.
É o nosso maior projeto.
É o maior.
Que movimenta muitas pessoas.
Agora em março a gente teve, foi o desfile ali na avenida, foi muito bonito.
Bom, tu estás falando vários elementos que a gente vai aprofundar, cada um deles. Mas só para citar, porque tu falaste, o Luciano também falou, a Mavitron é pertinho, é a nossa vizinha aqui.
Sim,
somos
aqui embaixo, né?
Da Rádio Cultura e da TVE, na Vila
Caixa,
Tronco aqui.
Na Caixa Econômica.
Na rua Caixa Econômica...
605.
605.
Isto.
Tá, eu até tinha o número errado aqui, 587.
Também, são vários números, porque são várias... Como, digamos, né, vila, a gente vai puxadinho,
isso,
né?
Isso.
E vai vindo as numerações.
Sim, sim.
Mas, hoje a gente tem essa alegria em falar o quanto a instituição cresceu, né? Lá desde 87 para cá.
Pois é, porque começou então com uma atividade voltada para a comunidade em geral, né?
Uhum.
Serviços básicos de saneamento, enfim,
sim,
de vários tipos. Depois acabou abrindo para as crianças.
Isso.
Depois agora para adolescentes.
Isso.
E agora adultos. Também para a comunidade, porque atende inclusive as mães com esse projeto de costura, é isso?
Sim, e, na verdade sempre movimentou, né? Sempre teve esses cursos lá. A gente já teve cursos de cabeleireiro, né?
Já tínhamos o EJA. Por muito tempo.
Então a Mavitron, ela sempre se movimentou nesta área da qualificação, nesta área do trazer o novo para dentro da comunidade, buscando, né, movimentar, buscando tirar as pessoas, né, daquele, como é que eu posso te dizer, daquela, não digo daquela mesmice, mas a gente movimentar para que a gente consiga sempre estar dando
inércia,
um salto, né?
Né,
de qualidade para dentro da região.
Levando um novo olhar
e
levando uma perspectiva para essas mulheres. No caso desse projeto específico, Mulheres que Aprendem a Empreender. Como é que funciona? É, existe uma estrutura dentro da Mavitron com materiais?
Sim.
Como é que...
Hoje a gente conta com uma sala de costura 100% equipada, uma sala de padaria 100% equipada e de informática também 100% equipada.
Que legal.
Isso, então a gente vem sempre buscando recursos federais, recursos de parceiros, né?
Certo.
De amigos que entendam que vale a pena investir dentro da instituição para que a gente consiga estar movimentando esses projetos e contratando profissionais para atender, né? Essas mulheres e quem quiser também participar. A gente fala mulheres, mas a gente hoje é o todes, né? Quem quiser vir participar, quem quiser vir trazer algo novo, complementar nosso trabalho, a gente está sempre aberto.
E qual o retorno que vocês têm tido desta oficina específica, né, de costura para as mulheres?
O retorno foi quando uma mãe, né, que está fazendo o curso, entrou nós em reunião. Ela pediu licença, entrou na sala e disse: oi, seu Luciano. Ô, senhorinha, como é que vai? Seu Luciano, ontem eu testei o meu primeiro pão. E aí, como é que foi? Hoje, já estou com o pedido para 10 pães. Ah, isso te deixa, assim, muito emocionado.
Sim.
Porque tu vê a importância daquele. Porque às vezes a gente proporciona vivências para as pessoas, mas nós mesmos a gente não sabe a importância que é aquilo ali. E quando a pessoa chega para ti, te dá esse feedback que desse curso que nós proporcionamos, nós mesmos, criado dentro da instituição, sem ter um apoio de empresários, sem ter o apoio de dinheiro público, e tu vê que aquilo ali está ajudando a melhorar a vida das pessoas, porque a Mavitron nasceu para isso, é para melhorar a vida das pessoas.
Uhum.
Melhorar
construindo
sempre.
Futuros.
Construindo futuros. Isso é incrível.
Sim.
Hoje, o que tem de jovens que hoje que foram educandos, hoje lá trabalham, lá são educadores sociais, tanto na parte da assistência, né, que é um serviço de convivência, tanto na educação infantil. Teve mães e filhas trabalhando lá.
Os jovens que se formaram no projeto hoje atuam.
Hoje atuam. A gente consegue proporcionar isso. Ou moradores que se aposentaram lá. Eu digo isso, a gente tem orgulho de ter 4 colaboradores que se aposentaram ali.
Uhum.
Entraram e ficam mais de 20 anos. Se aposentaram na Maventron.
Hoje, qual é a proporção ali em relação a voluntários e contratados?
Hoje são 50 colaboradores.
50?
Isso. Hoje, voluntários, a gente conta com uns 4, 5 voluntários. Uhum. Falando, tirando a diretoria, né? Que
Sim.
a diretoria é voluntária.
Sim.
Então, junto com a diretoria, são uns 12, 15 voluntários. Hoje, que atuam dentro da nossa instituição.
O restante são contratados.
E o restante são colaboradores contratados. Até porque nós somos uma instituição parcerizada com a INSMED.
Sim.
E com a ISMAS, né? Secretaria Municipal da Assistência.
Uhum.
Né? Mas voltando ali na fala ali do projeto das mulheres, a gente também fala em fortalecimento de vínculo feminino, né? Então, hoje a gente está vivendo numa época de tanta violência, de tanto ódio contra a mulher, né?
Uhum.
Então, a gente vê ali quando elas sentam, quando elas conversam, quando elas se trocam, né? Quando elas se fortalecem ali naquele grupo. E a gente vê no olhar de tu ver uma mulher de 50, 60 anos falando, eu não me descobri ainda quanto mulher na sociedade. Agora eu estou aprendendo a olhar para mim. Agora eu estou aprendendo a viver para mim, né? Dela se cuidar, dela se enxergar. Muitas vezes a mulher está tão automática que ela não está se enxergando. E ele é um espaço de acolhimento, de escuta, de troca. Então é um espaço de acolher,
uhum.
sabe? E elas acabam trocando, elas têm um grupo de WhatsApp, elas estão sempre ali movimentando, elas estão sempre querendo um novo, estão sempre trazendo novidades para nós também.
Funciona também então como uma rede de apoio para eventualmente mulheres
Sim.
e ou famílias que também eventualmente têm algum
Sim.
tipo de problema.
Com certeza. É, tanto é que a gente trabalha na área da assistência hoje, são 280, né, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, 11 meses.
Uhum.
Então, ali a nossa rede, nós, né, proporcionamos essa rede de apoio muito grande para as famílias, né, dentro das suas situações que elas vivem, né, dentro das suas vulnerabilidades.
Que bárbaro. Bom, tem um outro projeto também que eu até estava olhando ali, né,
uhum.
ontem, eu estava especulando ali no site de vocês, que é o de informática. E eu fiquei impressionado, porque ele começa desde das questões mais básicas, como digitação, Word, Excel ali,
para
instalação e manutenção de sistema e também programação e desenvolvimento de website.
Isto.
Vocês têm algum acompanhamento assim, do estudante? Porque essa é uma formação importantíssima,
Sim.
né? E algum acompanhamento do estudante depois que ele sai, né? O que ele consegue galgar?
Sim, temos. A gente tem esse feedback diário, né? De quando eles saem para fazer algum curso. Como ali na nossa instituição a gente não tem jovem aprendiz, ali é só um serviço de fortalecimento de vínculo,
uhum.
né? A gente dá um passo a mais sempre dentro dos nossos cursos, já preparando eles, né, para esse momento. Mas quando eles vão para os estágios, quando eles vão fazer uma entrevista e eles vêm trazendo esse retorno para nós, a gente tem muito retorno deles, né, na porta. Olha, fiz a entrevista, deu certo. Olha, não consegui, eu estou precisando de mais uma ajuda nessa parte. Eu preciso fazer o currículo.
Sim.
Né, então, a gente tem toda hora esse feedback. Né? Não, em todos, né?
Padaria também.
Padaria é muito, sim. A gente tem alunos que vêm de Santa Catarina e passam ali para nos ver, que estão trabalhando num restaurante, numa padaria.
Sim, que legal.
Que eles conseguem, através daqueles cursos, tornar profissão.
Sim.
E o Natan?
Ah, é. Nem me fala. Eu perdi essa semana, que era um aluno nosso. Eu digo que eu perdi, porque é o meu braço direito na parte do marketing da nossa instituição ali, que cuida das nossas redes sociais. Ele iniciou conosco, dali ele buscou também a sua especialização e em um ano ele retornou para trabalhar conosco. Ficou um ano ali, a gente ontem, né, ontem ele se desligou da empresa, né, na segunda-feira, para iniciar numa outra empresa de produção grande de Porto Alegre, para trabalhar na parte do marketing, trabalhar com os cards, as construções de camiseta.
Legal. Você já está construindo o seu futuro.
Construindo sim, a sua sim. caminhada aí, né? Mas quem sentiu fui eu, né?
Claro.
Eu ia amar Vitron, porque ele é um braço, assim, me ajudava bastante. Né? Ele que movimentava toda a questão do nosso site. A estrutura do nosso site foi feita toda por ele, pelo nosso educador Gerson. Né? E lá a gente tem adolescentes que, se tu senta para eles construírem um site, eles te constroem um site em 2 dias.
Sim. Mas esse montado. Foi um sonho nosso. Esse foi um sonho que a gente... É quem diz. Tu tem um sonho. Mas se tiver uma pessoa que acredite nesse sonho, nesse teu sonho, e isso foi a Mavetron. De acreditar num sonho, de proporcionar para a comunidade um espaço onde seu filho possa entrar ali e sair uma pessoa para construir um futuro melhor para a nossa sociedade. Essa sempre foi a intenção do nosso Paulo Jorge. Sempre falo nele, porque ele foi precursor disso.
A grande referência, professor.
Uma referência, e o sonho dele era aquele... A gente ainda vai conseguir ter uma faculdade comunitária ali, que é o sonho dele, de tu formar um pedagogo ali dentro, de tu formar um assistente social ali dentro, para que tenha um olhar. Porque nada melhor do que tu ter uma pessoa que tenha o olhar da periferia.
É.
Que tenha um olhar. Não é só questão, porque nós tivemos vários voluntários ali, da Ritter, da URGS. A gente teve projetos para se construir ali, de ter um vestibular junto com a URGS ali dentro. Mas não se conseguiu porque não se teve colaboradores da URGS. Porque quando disseram que era na Cruzeiro...
Sim, sim. No caso, seria um cursinho pré-vestibular?
Cursinho pré-vestibular.
Ah, sim.
Mas quando... Pô, é na Cruzeiro. A gente, é uma dificuldade que a gente tem. E nós defendemos a bandeira da Cruzeiro, sim. Defendemos, né, Jorge? Todo dia. Porque ele tem jovens com potencial... moradores muito grande. Sabe? A gente perde isso por preconceito.
Pois é, eu quero pegar esse teu gancho aí da questão do preconceito e tratar de um tema que a gente estava falando aqui antes da entrevista.
Sim.
A Mavitron, ela é feita por pessoas, o corpo, né, de
majoritariamente de negros.
Predominantemente negro, isso. Né? Como tem sido essa busca, eventualmente, que vocês precisam de parceiros para os programas que são feitos?
A gente tem um pouco de dificuldade nessa questão. Porque a gente às vezes vê outras instituições, tipo, tinha uma instituição grande ali também, na Cruzeiro, que ela tinha uma parceria com a Leroy. Com a Leroy Merlin. E eu, pô, a Leroy, né? Que legal. Pô, se a Leroy será capaz de vir aqui, né? Vamos, né, tentar. Aí eu fui descobrir que a Leroy, ela tem um... Ela tem uma linha...
Territorial.
Não, ela tem uma linha religiosa.
Ah, sim.
Religiosa.
Porque nós... Porque a gente sempre trabalhou a questão negra lá dentro. A gente sempre trabalhou a Semana da Consciência Negra. A gente já trabalha há mais de 20 anos, né?
Sim.
A questão negra. Todo ano. Todo ano. E teve épocas lá... que a gente perdeu várias crianças porque os pais não confundiam. Porque a gente não trabalha a religiosidade lá. A gente trabalha a história.
Sim, sim.
Tem uma lei aí. Tem uma lei federal.
10.639 e 11.645.
Isso, que obriga. Tem uma lei. E a gente já tem a questão negra. E também a gente trabalha a lei lá dentro. Tanto que a gente tem um projeto hoje que são as 4 estações negras. Porque sempre se fala, por que trabalha a questão do negro só em novembro? Aí uma vez eu na sala vendo National Geographic, vendo as estações na África, aí me deu aquele plus. Para, olha aí. As quatro estações negras. Que é cada estação a gente trabalha
A história, personalidades, a cultura, personalidades.
De cada estação a gente pega e traz para dentro da. Para quê? Para a gente movimenta essa questão. Porque tu trabalhar hoje a questão negra, tu trabalha a questão do mundo, a questão do planeta. Tu não trabalha só a questão o negro.
É verdade.
Como se fosse nós, só existíssemos no. Não. Tu movimenta toda a rede humanitária e trabalha
até,
tudo.
Sabe que é uma questão também que eu tenho insistido também nessa tecla, porque o programa Quilombo, né, ele é anual, né, enfim, tá, durante todo ano ele funciona, ele opera, só que a gente sente, de fato, né, que chega no mês de novembro, é o mês que pululam as informações, as atividades, e até falta espaço para poder, não tem como dar conta de tudo que acontece.
Não, não tem.
Mas é como se ficasse centralizado apenas em novembro.
Só em um
falar
mês.
Sobre negro, só em novembro.
Só em um mês. É.
Ou só no dia 20.
Uhum.
E o restante do ano não precisa.
Não, não precisa falar nem políticas públicas, nada. Não precisa aplicar nada. Mas isso, a Mavetron, a gente sempre teve. E sobre a questão também do nosso jovem, né? A periferia hoje, tu vê a questão, né, negra no. É 60% hoje da periferia é negra, né?
Sim.
É negra, pobre. Eu sempre digo isso para amigos meus. Hoje, se tu entrar dentro de uma vila, hoje, claro, tu vai ver casas, pô, né, Jéssica, casas grandes lá, casas. Tem famílias lá que moram muito bem. Mas, se tu for ver, não são pessoas negras.
Uhum.
O negro, ele consegue ser mais. Tem, se tu pegar o branco miserável e o negro no índice de pobreza lá embaixo, o negro consegue ficar mais abaixo ainda. A gente, sabe? A gente consegue ser mais invisibilizado ainda.
Sim.
Do que. Por isso a gente sempre trabalha essa relação. A gente não consegue ter essa ainda não. Hoje em dia, a gente, claro, tem as políticas públicas aí, tem leis de proteção, até que querem tirar também, né? Aí, né? Tem umas questões aí que a gente, né, tem que lutar ainda. É sempre uma luta, né?
É constante.
O navio negreiro parece que não deixa de passar, você está sempre passando, né?
É. Mas devemos continuar com essa luta, porque ela é importante. E vocês fazem uma ação que é imprescindível. Maravilha, senhor. Parabéns, desejar, assim, pelo trabalho que vocês fazem, desenvolvem lá.
Obrigada.
Bom, nós estamos chegando aqui no final do bloco, do primeiro bloco do programa, e eu tinha pedido para que vocês separassem algumas músicas. Jéssica, qual música que a gente vai ouvir agora?
Ah, eu peço aí um Amarelo, né, do Emicida.
Por que que tu fez essa escolha?
Ah, eu sou uma pessoa que eu sou fã, né, dele. Eu acho muito lindo a luta dele de resistência, do que ele viveu e a resiliência que ele teve. E nós, dentro de nossas comunidades, a gente tem que ter resiliência. A gente tem que persistir, a gente tem que ter resistência, né? Assim como outros artistas negros que estão aí hoje trabalhando para que não sejam vistos, né, com dignidade. E é isso que a gente traz para dentro da nossa comunidade. Eu trabalho com 60 adolescentes diretamente. Desses 60 adolescentes, 70% são negros. Temos adolescentes de espectro autista. Então a gente está numa luta muito grande sobre a olhar, né, para eles. Hoje mesmo eu estava conversando, eu sei que está terminando o primeiro bloco, podemos puxar para o segundo, mas muitas vezes eles estão perdendo o direito de estudar, porque eles têm que trabalhar. Então eu acho que o MC dele traz muito isso, traz muita realidade dos nossos adolescentes.
Eu sonho mais alto que drone, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre onda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, eu sou mais que essa pedra. corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo ave, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, os drama tudo, sou um dramaturgo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana e sou Rosana em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem e o de nós sem teto, vai.
Tenho sangrado demais,
demais.
Tenho chorado pra cachorro.
Ei, ei.
Ano passado eu morri,
morri.
Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorra tudo, morros, camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o touro, nossa vida não vai, a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz, saca? Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Vovó diz, odiar o diabo é mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Então repite, diz.
Tenho sangrado demais,
demais.
Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri,
morri.
Mas esse ano eu não vou,
se Deus quiser.
Tenho sangrado demais,
demais.
Tenho chorado pra cachorro.
Ei, ei,
ano
ei.
Passado eu morri, mas esse ano.
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós. Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
Tenho sangrado demais,
demais.
Tenho chorado pra cachorro.
É isso.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Seguindo em frente.
Tenho sangrado demais.
Levanta a cabeça.
Tenho chorado pra cachorro.
Você entendeu?
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Como diria Zé Limeira.
Tenho sangrado demais,
demais.
Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri,
morri.
Mas esse ano eu não morro.
Se Deus quiser.
Tenho sangrado demais, Tenho chorado pra
chorado pra cachorro.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Satisfação, senhoras e senhores, nossa nave decola se despedindo nesse momento. Seu camarada é vencido, se vai agora, a gente se encontra por aí, esse mundo é louco, certo? Laboratório Fantasma se despedindo por aqui. Vai, se cuide, até a próxima.
Muito bem, ouvimos então Emicida com Amarelo. Essa que foi uma escolha da Jéssica. Hoje estamos aqui no Quilombo falando sobre a Mavitron. Recebendo então a Jéssica e o Luciano, eu peço licença para vocês. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e na volta a gente continua nosso bate-papo por aqui.
Ok.
Certo.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Música. Esta noite estamos falando sobre o Centro Social Amavitron, que é a sigla para Associação dos Moradores e Amigos da Vila Tronco Neves e Arredores, que tem o slogan Transformando Vidas e Construindo Futuros. Não é à toa, né? Estamos recebendo aqui no estúdio a Jéssica Soares e o Luciano Soares, ela que é vice-dirigente da Amavitron e o Luciano que é, então, o presidente da Amavitron. Jéssica, tu estás há 18 anos atuando dentro da Amavitron?
Sim. Nasci ali, né? Nasci ali, né? A Amavitron, ela foi fundada em 87, eu nasci em 88. Eu fui o primeiro berçário da instituição, né? Então, aos meus 13 anos, eu comecei a trabalhar. E aos 14 anos, eu fui trabalhar como cabeleireira, como secretária do meu irmão, que é o Babu. Sim. Né? E aí, ali, eu comecei a galgar a minha carreira de cabeleireira, que é minha outra profissão também. E em 2008, eu me vi trabalhando na instituição como voluntária, como educadora social. E ali eu fui aprendendo como... Eu era, primeiro, educanda, né? Fui aluna. Participei de oficinas. A gente teve o Projeto Tchê, onde dos meus 12 aos meus 14... Não, acho que não. Dos meus 9 anos, mais ou menos, dos meus 9 aos meus 14, 15 anos, tinha oficinas ali, que era o Projeto Tchê, que vem dentro do projeto do ProRenda, né, Luciano? Que o Luciano falou da UNG-GTZ. E é onde a gente tinha aula de dança, de teatro, onde a comunidade toda parava dentro da Cruzeiro para fazer as oficinas. Então, éramos mais de 100 adolescentes e crianças fazendo teatro, dança, percussão, capoeira. E foi um projeto que marcou a nossa vida, que até hoje a gente passa um pelo outro ali na comunidade, a gente lembra, né, que marcou a nossa história, nossas memórias afetivas, né?
Legal. Bom, tu também exerce a coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com Adolescentes.
Isso, trabalho
diretamente. Como funciona esse trabalho?
Esse trabalho, no início, eu falei que são 60 adolescentes divididos em quatro cursos, que é Padaria, Informática e Costura, e o Cidadania. Né, onde eu faço a coordenação desses projetos, onde a gente trabalha os cursos, né, pré-profissionalizantes para os nossos alunos, mostrando como é o mercado de trabalho, o como se portar, o como fazer um currículo, né, preparando eles para esse mundão lá fora que muitas vezes ninguém prepara. Né? Às vezes só largam os nossos adolescentes lá. Então, a gente vem também com a parte da cidadania, onde a gente vem trabalhando essa socialização, né? Porque é uma idade de muito... É muito difícil. Porque tu tá saindo da criança para a adolescência e já da adolescência tu já tá virando adulto. É. Porque vem as cobranças. Chega aos 16, 17 anos, eles querem que eles saiam para trabalhar. Que eles já têm que estar provendo o lar, têm que estar ajudando dentro de casa. E muitas vezes esquecem, né, a parte do estudo. Então, ali a gente tenta trabalhar esse inverso. Ok, a gente entende que tem que ajudar em casa, mas se tu não tiver um estudo, tu não vai conseguir um trabalho digno que vá ajudar a tua família.
É verdade.
Né? Então, a gente trabalha, a gente tem adolescentes, as meninas, né, que a gente trabalha também a prevenção da gravidez na adolescência, que hoje cada vez maior dentro das nossas comunidades. As nossas meninas estão engravidando cada vez mais novas, né? Trabalhando a conscientização com os nossos meninos da não violência à mulher, porque ali a gente lida muito com a questão da violência doméstica, né? Aquela violência velada.
Uhum.
Né? A gente tem muitos adolescentes autistas ali também.
Que tu estava falando no final do último bloco, né?
Isso, e olhar para esses alunos, né? Para esses adolescentes, crianças e adolescentes. Uhum. Mas eu digo na adolescência porque na adolescência eles parece que os pais muitas vezes esquecem que eles precisam também desse olhar. Ah, tu já está grande, tu já sabe te virar. Né? E muitas vezes ali eles estão pedindo socorro. E aonde vem, que nem eu digo, né? E aonde vem o paralelo e te busca, né? Aquele movimento que não é legal. E ali onde eles conseguem captar dentro dessa vulnerabilidade, né? Daqui aquele adolescente está passando naquele momento. Porque ele quer ter uma roupinha de marca, ele quer ter um tênis bom. Então ali a gente tenta reverter né, para que eles não vão por esse caminho, porque, que nem eu digo para eles, né, a vida nos dá vários caminhos a seguir, a gente tem que fazer nossas escolhas, né, a gente não vai obrigar nada, mas eu tô te dizendo que se tu seguir por esse caminho, tu vai chegar lá, e vai acontecer tal situação, se acontecer, vai chegar lá, se tu ir por outro caminho, vai acontecer tal situação lá, lá na frente, porque eu trago muito a minha realidade para eles, eu sou uma menina preta e da favela, né, eu sou cria da Cruzeiro, então eu já sei por onde os caminhos vão levar, né? Então eu trago muito a minha realidade nas minhas falas para eles, para ver, para me aproximar, para ver se eles entendem, né? Muitas vezes, né, a gente não consegue. Já perdemos muitos alunos.
Mas deve ser muito gratificante quando tu percebe que os alunos conseguem introjetar aquelas informações que tu estás passando.
É, esse dia a gente tava com o meu aluno, tem um aluno meu que falou pra ele, olha, cuidado que o mundo não dá a volta, ele capota. Aí ele passa por mim todo dia, Jéssica, o mundo capota. Eu, pois é, então a gente tem que saber por onde que a gente vai caminhar, né? Isso pra aí. Gente não tá capotando nesse mundão aí afora.
Jéssica, vocês também desenvolvem, obviamente, ações antirracistas?
Sim.
Como funciona? Porque a realidade que a gente vive exige cada vez mais, né, que a gente possa conversar, inclusive, sobre essas questões.
Exige muito, principalmente na nossa adolescência, né? Nossas crianças e nossos adolescentes, eles passam por muitas situações. E ali a gente vê muitas negações, né? Até de falas de próprios colegas, até a cultura familiar. Então, ali a gente, como você nos falou, a gente tem um projeto de Estações Negras, que a gente vem, a gente trabalha, e a gente está sempre vendo um ou outro se identificando, né? Brincadeiras racistas recreativas que acontecem entre eles, né? A gente vê um chamando o outro, o que que tu quer? Eu sou macaco. Agora eles pegaram para um pejorativo para diminuir o outro, chamar o colega de autista. Sabe, para querer diminuir naquela brincadeira, para dizer que aquele colega é burro, eu sou autista. E a gente vem trabalhando essas falas com eles, as consequências, né, que isso leva, quanto isso machuca e quanto isso pega no psicológico.
E como é importante ter esse tipo de trabalho, até para que eles não permaneçam reproduzindo o que ouvem, né? Porque muitas vezes, quando eles falam esse tipo de coisa, é porque eles sofrem. É, o racismo, de alguma forma acabam passando para outras pessoas.
Sim, então a gente vem fazendo sempre rodas de conversa. As rodas de conversa onde eles trazem a realidade deles, o que eles vivem, e a gente vem sempre fomentando o positivo, que não é dessa maneira. E nem eu digo para eles, vocês são é o futuro do nosso Brasil, então a gente tem que mudar isso daí.
É verdade.
A gente tem que mudar essa visão de ver o mundo, essa visão do preconceito, essa visão do machucar o outro com as palavras, né? Até da questão do relacionamento, a gente está vendo hoje adolescentes que estão dependentes emocional do outro. Então, a gente tem que estar toda hora trabalhando nesse fortalecimento motivacional e emocional deles.
É verdade. Luciano, tu estavas no começo, a gente falou lá no começo da entrevista, que tu foste, então, o primeiro secretário ali, né?
Sim, foi uma história, sim.
Com 15 anos?
Isso eu conto para todos, que foi o começo da Movetron. Porque muitos olham hoje como está a instituição hoje. Bonita, com alimentação, atividades, entra prefeito lá, entra governador, senadores, às vezes vão lá, alguns atores, algumas. E as pessoas acham, pô, a Movetron
cresceu?
Não, ela começou ontem. Nós não começamos ontem. A história da Movetron, eu sempre digo, é eu numa mesinha, uma máquina datilografada, aquela antiga, né? Num beco, com esgotos correndo debaixo da minha perna.
Foi quando começou.
E eu aqui, inscrevendo as pessoas para dentro da Movetron. Foi assim que ela começou. A gente não tinha uma sede própria. Foi assim que a gente iniciou esse trabalho de mais de quase 40 anos social. E com atendimento hoje de quase de 500 crianças e adolescentes.
E como é que surgiu em ti, porque tu falou que em algum momento tu falou da entrevista aqui, do interesse do teu pai em fazer uma formação pedagógica ali, né, mais ampla. Mas quando é que surgiu para ti esse interesse de buscar a pedagogia?
Porque eu tive vários momentos na Mavetron, né? Teve esse momento em que eu comecei ali, até como educador social, porque na própria creche eu trabalhei ali, né? Claro, não era pedagogia de agora, é outro tipo de pedagogia, né? Era diferente. Era diferente o trato com a criança e adolescente. A criança e adolescente, né, ainda não eram sujeitos de direito ainda. Uhum. Mas só que nós, na Previ, a gente tinha que ter esse olhar de direitos. Porque eu sempre digo, não adianta se tu agredir um adolescente, nós mesmos da periferia, o que dirá a sociedade lá fora? Do outro lado de lá, né? Que nem diz a música do Nat Roots, do outro lado de lá, vai agredir. Por isso essa é a importância da Mavetron. E no outro momento, eu fui militar. Imagine, eu saí do militarismo, né? Das armas, como se diz, né? Para a caneta e um caderno. Foi ele que me salvou.
Legal.
Foi ele que me salvou. Trabalhar com essas crianças, ver o desenvolvimento delas. Outra coisa, saber como é o desenvolvimento delas. Porque a gente não tem noção da criança quando bebê até os 6 anos. Que a gente chama que são os 1000 dias, né? A gente não tem a noção do que é. Tu entrar num berçário, antes eu tinha um olhar diferente. Eu entrava num berçário, entrava assim e saía. Hoje eu entro num berçário e olho, as crianças estão te olhando. O que tu faz, onde tu vai, elas estão te seguindo. Elas estão te olhando. Ali já é um sujeito de direito. Já começa ali, quando bebê. Tu imagine se tu... Nós somos responsáveis por isso. Tu imagine essa criança, quando bebê. Dependendo da atitude que a gente tiver com essa criança, nesse ciclo que ela vai ter, que formação a gente vai ter como adulto? Essa é a preocupação que a Mavetron tem hoje. Nossa principal preocupação é essa. É o desenvolvimento pleno da criança e adolescente.
Que maravilha.
Porque não adianta hoje. Hoje a gente tem pessoas na sociedade aí. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem o banqueiro de Brasília. Que formação que ele teve? Todas, né? Que oportunidade ele teve? Todas. E ele usou isso para quê? Para roubar o nosso país, para saquear o nosso país. Isso a gente trabalha isso dentro da instituição. Não adianta, pessoal, vocês terem uma formação de direito, terem uma formação de engenharia, e vocês como pessoa, como vocês querem viver? Como vocês querem tratar as outras pessoas? Isso a gente trabalha muito lá dentro.
Pelo simples fato de ter vários estudantes que acabam retornando para a Mavetron e atuando como voluntários ou trabalhadores, é bem significativo essa
informação. O que eu sempre
informação.
Digo para eles ali é a questão também do estudo, é que para nós, dentro da comunidade, quando a gente roda um ano, a gente não perde um ano, a gente perde 3. É. São 3 anos para um adolescente, uma criança periférica, quando ela roda de ano. É aquele ano que ela rodou, aquele ano que ela vai ter que recuperar e aquele ano que já era para ela ter avançado. Então, eu trabalho muito nisso. Eu sempre digo, né? É a lavagem cerebral do bem. Porque a gente tem que estar todo dia ali mostrando para eles que vale a pena. Que vale a pena não desistir deles mesmos. Porque é muito triste, como eu já me deparei, de ver adolescentes sem perspectivas nenhuma. Desistindo deles com apenas 15, 16, 17 anos, perdendo para depressão, perdendo para as drogas, sabe? Perdendo para muitas outras situações. Então, a gente está sempre buscando e tentando reverter isso.
Que maravilha. Bom, a Mavitron é uma associação sem fins lucrativos.
Sim.
Mas que, obviamente, precisa do capital para poder movimentar toda a história, né? De onde provém esse capital que as ações, para as ações que são feitas?
Hoje é da parceria com a prefeitura.
Tá.
É plena, é da parcerização com a prefeitura. Uhum. A gente está sempre tentando...
Captar
colaboradores. A gente sempre, volta e meia, tem. Tipo, a gente teve um colaborador grande, que foi a Guarida, que nos ajudou uma época, 2 anos.
Uhum.
Foi, né, sendo. Por 2 anos foi parceira nossa, fixa ali. Mas é que a gente falei, né? É, não se tem continuidade, né? E de uma hora para outra, né? Questões deles, de mudança de olhar.
Sim.
Como se diz, parece que muda
a gestão.
Por isso que eu digo, tem instituições que vendem situações lá, como diz, a nossa linha é essa. Não, a linha é sua, né? Muda o gestor, o olhar muda totalmente.
É verdade.
E é um problema, hoje em dia, para nós. Então, um problema muito grande é isso. Nós temos Instagram, a gente tem Facebook...
Site.
A gente tem site...
A propósito disto, me permita intervir, mas vocês também aceitam doações.
Aceitamos. Sim. Doações.
Então, agora eu acho que é o momento de poder também repercutir isso, né? Para quem quiser ajudar, como é que
Sim.
faz?
Olha, para quem quiser ajudar a instituição Mavitron, eu sempre peço primeiro, olhem nossas redes... Olhem nosso trabalho, que vocês vão sentir sensibilizados, porque vocês não vão doar para uma instituição qualquer. Vocês não vão doar para uma instituição que não vai dar o uso correto do que você doar. A gente tem quase 40 anos na Grande Cruzeiro. Nós mudamos a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas a gente mudou ali. E vai mudar, porque a gente quer ter mais 40 anos ali dentro ainda, e mais 40 anos. Porque é uma região que precisa. Muitos jovens ali, ainda, apesar de nós sermos um bairro perto do centro de Porto Alegre, né? Mas ainda a vulnerabilidade lá é muito grande.
Sim.
Por isso eu peço quem escutar hoje. A nossa parceira aqui da FM aqui, sensibilize seu coração e nos doe ali.
Nossa, hoje, para nos achar, nós temos um contato que é o 3232-0253, que é o nosso telefone e o WhatsApp também. Nós temos o nosso Instagram, que é a Mavitron Oficial, na Mavitron com V mudo e N de navio no final.
Uhum.
E temos o nosso site, que é o www.amavitron.com.br. Que ali tu vai conhecer a nossa instituição, vai saber o nosso endereço, vai conhecer o nosso trabalho. E hoje nós recebemos todo tipo de alimentação, né? Como a gente estava falando, a gente atende as famílias, a gente aceita doações de alimentação, porque a gente lida muito com a questão da insegurança alimentar dentro da nossa comunidade,
uhum.
né? A gente aceita... roupas, né? Nossa instituição também, já fizemos um projeto junto com outro parceiro, que foi o Adriano Nunes, que a gente conseguiu construir uma casa para uma família, que não tinha nada, né?
Duas
casas. Foram duas casas que o Luciano, através de parceiros, o Adriano Nunes, conseguiram, né? A gente conseguiu fazer essa alegria. Claro que hoje as pessoas já não estão mais dentro dela, porque a realidade da nossa comunidade, a gente sabe como é que é.
Sim.
A gente conseguiu dar estrutura inicial para aquela família, mas infelizmente a gente deixou com os assistentes sociais, né? Porque a gente só pode ir até ali,
uhum.
que nem eu digo, né? A gente tem que dar vara, a gente ensina a pescar.
É que nós não somos governo, né?
Nós não somos governo. Então, a gente sempre está precisando de muita ajuda para manter nossos trabalhos, né? Principalmente as nossas oficinas culturais.
Mas, gente, tenho certeza que esse trabalho que vocês fazem é realmente extremamente importante papai e mamãe estão lá no céu, amém, olhando e aplaudindo aí a atividade que vocês, sim, perpetuam. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, obrigado, que vocês fazem. Muito obrigado por terem vindo ao Quilombo e contado para nós essas, obrigado, experiências.
E nós temos um lema lá dentro, do Mavetron. É um lema que a gente leva isso na ponta da caneta. Toda pessoa que chegar em nossa instituição, ela não pode sair de lá sem ter uma resposta. Porque é uma coisa que a gente sempre... Nós sofremos isso. E como eu disse, eu sou um... A Jéssica é uma preta periferia, eu sou um preto da periferia. A gente sempre sofreu isso por falta de respostas. Do olhar para nós, sabe? Aquele olhar preconceituoso. A gente sofre isso hoje, ainda hoje. Em vários lugares que a gente vai, que nos chamam para a gente visitar e nos olham ainda nos olham com um olhar ainda de... Bom, assim, são essas pessoas, será que elas são tudo isso mesmo?
A gente tem que estar sempre se autoafirmando, né?
Sempre.
Para as pessoas, não para nós.
Sempre se autoafirmando. Mas eu digo, nós somos sim uma resistência negra dentro da Cruzeiro.
E a gente não pode deixar de mencionar a nossa irmã também, a Josiane, que é a nossa diretora pedagógica da nossa instituição, que ela é formada também em pedagoga, pós também em gestão social, e ela comanda junto conosco ali, junto com a nossa prima Maitê, sim, essa gestão familiar, mas que a gente tem um trabalho sério, né? Não é porque é uma instituição social, familiar, que a gente não toca o negócio de uma maneira com seriedade e com responsabilidade social.
Perfeito, trabalho sério, consolidado e importante. Mais uma vez, Jéssica e Luciano, muito obrigado por terem vindo.
Gratidão.
E parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada pela oportunidade.
Lembra do menino, quantos meninos iguais? Lembra do menino, hoje já não é menino mais. Filho das falhas sociais, se passar dos 30 já é lucro demais. Vários meninos que nem eles sucumbi. Alguns já são pais, outros tanto faz. Não tô mais aqui, vários aqui já...
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal. A produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá.
Sai na captura, outra viatura. Jura que ele tinha arma na cintura, mas era mentira, mesmo assim atira. A bala perdida encontra a pele escura. Ficou claro, a gente sabe bem quem a bala procura.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.